Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, essa segunda-feira com o céu maravilhoso.
Tá bonito. É bom começar a semana assim, né? Dia claro, sol bonito, depois de uma onda de frio que já foi embora, especialmente aqui em São Paulo, né? Bom, Portela, recentemente a gente viu aí a ameaça, teve um dia de paralisação e ameaça de greve que acabou não acontecendo, houve suspensão depois de negociação do Sindicato dos Motoristas de Ônibus, não é? Aqui em São Paulo, mas bastou a parada, né, da categoria por algumas horas para a gente ver o caos, mesmo numa cidade, Portela. Então é o meu primeiro questionamento para você, que é especialista nessa área. Mesmo com um sistema de trens no metrô e trens metropolitanos abastecendo, né, os usuários de São Paulo, parou, quando os ônibus param, o problema é muito importante, afeta. Então, faz parte do sistema, não é? E ainda é muito importante.
Pois é. A greve de ônibus ressaltou a importância, que todo mundo conhece, mas ela mostrou também uma outra face que foi pouco discutida, que não se cuida do modal ônibus, né?
Uhum.
O ônibus é um meio de transporte modal com capacidade que pode ir até de 3.800 a 40 mil passageiros hora sentido, depende do ônibus. É o ônibus comum, é de 3.800 a 10 mil, né? E se você tiver, aí depende, se você tiver corredor, que tiver baias de ultrapassagem e tal, o ônibus vai evoluindo para 7 mil até 20 mil, corredor com 3 baias de parada, quer dizer, 3 estações de parar, 3 estações para o ônibus estacionar na mesma parada, pode ir a 30 mil e chegar a 40 mil, que é uma capacidade próxima, mas abaixo do metrô, que vai de 60 mil a 100 mil passageiros hora sentido. Então, são modais diferentes, isso serve para a gente mostrar também que cada modal tem a sua significação. Não dá para você imaginar que um concorre com o outro, eles se integram, né? E essa integração é que muitas vezes não é buscada. Mas, Roxane, a questão é a seguinte: tem 3 grandes ideias que foram implantadas em São Paulo, em algumas outras cidades do país, mas que foram implantadas de forma errada. São boas ideias. Isso é um problema do Brasil, aí implanta errado, que são o corredor de ônibus, o limite de velocidade nas vias e as ciclovias, o complexo cicloviário. O COC no Brasil, tudo tem assim aquela marca do imediatismo, ansiedade, solução na canetada, querer de um dia para o outro resolver um problema de tempo que você não resolve sem implantar, acompanhar, corrigir.
Uhum.
Os corredores, por exemplo, dos ônibus, que você não cuida dos ônibus da devida dimensão, né, que a greve mostrou a importância, você tem corredores que podem ser operados. A gente, na verdade, chama de corredor muita coisa que é uma faixa pintada no chão e o ônibus corre ali só com a única coisa da exclusividade, né? Quer dizer, ainda divide isso com os táxis, etc. Isso dá mais velocidade? Dá, mas não é suficiente. Só vai ter corredores operados, que significa ter mais baias para estação, para você ter ultrapassagem, o ônibus de trás não ficar esperando o ônibus da frente, então ele consegue passar, parar, mas vezes semáforos que estão programados junto, abrindo, dando preferência para o ônibus, tipo de parada, altura do piso de embarque, o pagamento ser antecipado ou não, o traçado devido, às vezes esses ônibus estão passando por ruas em que tem muita dificuldade. Por exemplo, você sobe a rua Abílio Soares, o ônibus tem que entrar à direita na Tutóia, é um sufoco.
Nossa, é uma complicação. Né?
Para tudo. Então, você tem que ter uma via correta. Outra coisa que não cuida nessas faixas, que na verdade são faixas pintadas no chão, a maioria, né? Não tem essa operação que eu disse. Todas afundaram, porque começaram a passar veículos constantes com um peso muito maior. Você tinha que ter uma camada de concreto armado com 8 a 12 centímetros embaixo, já evitaria isso abaixo da manta asfáltica. Isso não é feito. Quanto ao limite de velocidade, não é qualquer via que você, não é de qualquer jeito que você vai colocando esse limite de velocidade nas vias. há vias hoje em que você ainda pode baixar a velocidade e outras aumentar, porque agora ficou essa onda, tem que baixar de qualquer jeito, etc. Porque no Brasil é tudo feito assim, meio que copiando erradamente, sem olhar com profundidade o exterior. Por exemplo, na Avenida Linel de Paula Machado, ali onde Jockey Clube, praticamente de um lado é o Jockey e do outro lado são casas que se transformaram em empresas, não tem tráfego de pedestre. Ali você pode aumentar, porque a recomendação para você baixar até 40, etc., é quando você tem pedestre constante atravessando a via.
Sim.
Quando você não tem um sistema de proteção. E você tem também em alguns lugares aquele sistema semáforos que paralisam os carros sem que haja pedestre para atravessar, quando você devia ter um semáforo com botão. E quando o pedestre está lá, ele aperta, então ele ganha o tempo dele. Quando não está, isso faz fluir o tráfego. Quer dizer que, na verdade, você não pode pensar só também na redução, você tem que pensar que o tráfego tem que fluir. E também tem o sistema cicloviário, que nós já falamos muito, não é quantidade, é quilometragem, é qualidade, é um meio de locomoção de um ponto importante para outro, para grandes deslocamentos, substituir o carro, o metrô e o ônibus. Tem que ter pontos de saída que, por exemplo, poderiam aumentar a melhoria do uso ali da ciclovia ali no Rio Pinheiros, lá com saída na ponte do Morumbi.
Uhum.
E tem que ter uma coisa, Roxane, que poucos se dão conta, numa ciclovia grande, assim como a do Rio Pinheiros, foi colocado no início lá, quando inaugurado, um local para conserto de bicicleta, porque elas quebram também. E se você quebrar a bicicleta e a usa como meio de transporte, você não tem o que fazer. Então você tem que ter um lugar que você possa consertar para voltar a andar. Então tudo isso tem que ser muito bem cuidado, não é implantar e deixar acontecer. Eu acho que você, que é uma cidadã ativa e atenta, deve ter percebido, né?
É, sem dúvida. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: é um modal importante, né? O ônibus, ele pode transportar um volume, como o Portela explicou para a gente, até de 40 mil usuários. Então, assim, tem que cuidar bem desse sistema. Se vai modernizar, claro que sim, né? Esse sistema, a gente tem um modelo que eu não sei se, para concluir, se você gosta, se você vê senões em Curitiba. Logo que foi implantado, foi muito elogiado. Você tentou reproduzir o modelo de Curitiba em outras cidades. Você acha que aquele é bem visto, é um bom modelo?
Bem, muito, muito bom, mas ele foi cuidado. Ele é um corredor operado, que a gente
Isso,
chama, que leva
mesmo.
Em conta assim, tempo de cruzamento, o tipo de ônibus, o tipo de parada, ultrapassagem, múltiplas paradas, altura do piso de embarque e desembarque, a cobrança externa, quer dizer, quando o sujeito sobe no ônibus, porque isso diminui o tempo de parada, né? E aí você anda, você consegue uma velocidade média maior e a frequência de serviço. Lá foi implantado muito bem, só que ficou num só, quer dizer, lá eu não conheço Curitiba o suficiente para dizer o quanto mais precisa. Agora, em São Paulo precisaria de vários, mas operados. Não faixa de ônibus pintada no chão.
Só isso não adianta. José Luiz Portela, sempre às segundas aqui no Bate-Papo com o nosso ouvinte. Momento Sociedade, boa semana para você e até a próxima, não é?
Uma boa semana a todos. Um grande abraço.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.